Provocação.
Na ponta esquerda, com ele, Taian Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Rio de Janeiro. Bom dia, boa noite. Está começando o seu semanário de esportes. É um Prorrogação pela Web Rádio Audioativo, que vai levando para você um panorama geral do que aconteceu na semana no mundo esportivo, não só no futebol, em todos os segmentos esportivos. E eu vou logo apresentando quem está ao meu lado, que faz parte desse programa e faz esse programa acontecer, né? Eu vou logo chamando Taian Barreto, indo ali o Meia Hora. Tudo bem, Barreto? É o vencer. Tudo bem, meu querido?
Tudo bom, Michel.
Como é que foi seu final de semana? Aproveitou?
Foi muito bom.
Friozinho gostoso, né?
Ah, não fez tanto frio não, Michel. Lá em Petrópolis deve ter feito...
Bastante frio.
Fez muito frio.
Mas qual é o seu destaque inicial, meu querido?
O destaque inicial vai pro Schumacher, que não vai mais correr no lugar do Felipe Massa. Teremos, acho que é Luca Baudet, se não me engano, é o nome do piloto italiano de 38 anos, que vai substituir o Felipe Massa em Valência.
Tá certo, e no meio de campo ele chegou atrasado, mas ele veio. É Antônio Gaspar, o meu querido Antônio Gaspar. Como é que foi seu final de semana, Antônio? Foi bom?
É tranquilo, nada demais, nada de menos.
Foi no jogo do Mengão, domingo?
Não foi.
Oh, meu Deus.
Tô começando a ficar em dívida aí.
Qual o seu destaque inicial, Antônio?
Olha, vou destacar o Fluminense, que mesmo jogou melhor todos os jogos desde que o Renato chegou, mas só ganhou um. E eu tava achando que isso era sinal de rebaixamento, mas hoje me deu aqui um surto, eu tô falando, o Fluminense não vai cair,
hein? Opa! Muitas águas rolaram nesse mês de semana, gente. Pra você ter uma noção, o Náutico não está mais na zona de rebaixamento.
Está sim, Michel.
Ah, porque o nosso amigo Internacional ganhou ontem, né?
Não, porque tá mesmo, não saiu. Saiu no sábado, mas voltou no domingo.
Ah, então tá bom, então desculpe. Macon, depois você corta essa parte. Essa voz bonita, esse,
informação errada,
esse babuíno traiçoeiro, é ele, Diogo Cunha. Tudo bem, Diogão?
Beleza, querido.
Tudo ótimo.
O destaque inicial vai para os técnicos demitidos.
Ih, muitos técnicos.
Esse final de semana, né? Do Botafogo, do Curitiba e do... Qual o time?
Vitória.
Só 6 técnicos começaram o Campeonato Brasileiro e permanecem nos seus times.
Vai lembrando quais são eles para falar no decorrer do programa.
É,
são 5,
agora não dá.
São 5.
São 6.
Informação
são
errada
5.
Não pode,
eu vou lembrar,
né,
vou dizer, hein?
Informação
são
errada
5.
Não pode.
Ah, eu vou dizer os 6 no decorrer 5. Do programa.
Não, diremos agora. São 5.
Diz aí, então, assim, vamos, eu vou dizer o que fala.
Internacional, Grêmio...
Goiás,
Avaí...
E Atlético Mineiro.
Barueri trocou.
Barueri, Estevão... Pode trocar agora,
não,
mas...
Já trocou antes.
Estevão Soares começou com o Barueri.
Não, começou. Dá uma pesquisada aí, Michel.
Confere aí, Michel.
Foi pra matéria ontem da Globo.com.
Vamos conferir.
Os 5 últimos, alguma coisa assim.
Vamos conferir. Já a gente vai dar pra você essa informação certinha, tá bom? Ô, Thiago Moreno, é sempre um prazer ter você aqui. Um aluno de publicidade no meio jornalístico.
É um prazer estar aqui também, Michel.
Graças a Deus. Estamos aí juntos. Quer dar o seu destaque inicial ou não precisa?
Olha, meu destaque foi para a atuação pavorosa do André Lima no último fim de semana.
Pois é, perdeu pênalti e tudo, né, o Morenão? Olha, não. Vamos começar falando de Botafogo, gente. Botafogo que, para você ter uma noção, né? O Botafogo que sempre fica aqui com a gente. Tem Barreto, quer saber? Mais uma semana sem Barreto, quer saber? Ê, Brasil!
Eu quero saber, Michel.
Então pergunte.
Quem é pior, o André Lima ou o Wellington Paulista?
Fica a pergunta no ar e você, no final do programa, pode adivinhar essa resposta, né? O Moreno vai dar pra você a resposta.
O Moreno vai
final.
Responder.
Solta o hino do Botafogo, Macon!
Alô, Botafogo! Time da malandragem! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Olha, a gente sempre fala que o Botafogo nunca tem espaço nesse programa, que sempre falamos pouco, que o Botafogo não dá notícia. Dessa vez deu, amigo. No último final de semana, o Botafogo, no Engenhão, mesmo dominando a partida, acabou perdendo para o Atlético Paranaense. E eu vou logo perguntando ao Antônio Gaspar. Melhor, perguntando e af- afirmando. Antônio Gaspar, no último programa a gente falava que o Botafogo está sustentando o Ney Franco, está dando uma chance para o Ney Franco mostrar o seu trabalho, acreditando no técnico, e esse final de semana surpreendeu a gente, demitiram o homem. E agora?
Eu acho que foi uma decisão errada da diretoria do Botafogo, que demitiu ele e não vai conseguir nada muito melhor. Vai botar quem aí? O Moreno quer saber. Não vai botar ninguém no lugar, não tem. É, então fica complicado, vai. Esse atual presidente tinha dito que por ele assinava um contrato de 3 anos com o Ney Franco até o fim do mandato dele. Esses 3 anos duraram aí o quê? Uns 8 meses, né?
Exato.
Ele já cansou. E, bom, aí depois eles vão dizer que o projeto, eles querem alguém para abraçar o projeto. E o principal alvo deles é o Mancini, mas se não for o Mancini pode ser o Estevão. Não, era o Estevão, né? O primeiro alvo é o Estevão, mas se não for o Estevão pode ser o Mancini, se não for o Mancini. Então que projeto é esse, né? Que não tem nem o técnico.
Aliás, ô Antônio, essa palavra projeto, né? É de praxe no futebol, né? Toda equipe tem seu projeto, né? Incrível, né? Projeto. Imagina o projeto do Fluminense, qual é?
Dura enquanto durar, né?
Projeto é enquanto vence e mantém o técnico, né?
Projetos são eternos enquanto duram.
Agora, essa demissão do Ney Franco foi surpreendente, né? Porque o Botafogo ficou 7 jogos invicto, né? Aí perdeu pro São Paulo, resultado normal. E agora perdeu pro Atlético Paranaense. Jogando melhor, né? Um gol impedido do Atlético Paranaense também. Teve um gol anulado do Botafogo, o cara cobrou o lateral. Juiz, reverteu o lateral. Então o Botafogo jogou melhor e o perdeu pênalti. Por 1-0, perdeu um pênalti, né? O nosso glorioso André Lima, né?
Tomou a bola da mão do Luciano.
Mas ali estão falando que o Ney Franco deveria decidir. Agora, o Ney Franco vai entrar em campo e impedir o Léo Lima de cobrar o pênalti, né? Quem foi idiota ali, banana, foi o Luiz Flávio, né? Que
deixou Léo Lima, não. André Lima.
André Lima.
Olha, toda raiva. Todos
esses Limas aí não jogam nada.
Léo Lima tá fazendo muitos gols no Goiás, né?
É, inclusive o Flamengo sabe bem disso.
Com certeza.
Agora, a culpa ali é do Lúcio Flávio, que deixou o André Lima bater o pênalti. Ney Franco não tem nada com isso, vai entrar em campo e vai tomar a bola do André Lima.
Ele, inclusive, chamou um jogador na beira do campo e falou que era pro Lúcio Flávio bater. Enfim, ele fez o que ele podia fazer, né?
Agora, o engraçado é que o Ney Franco teve um momento do Botafogo pior até do que esse. O Botafogo perdeu pro Goiás 4-1 e ele não caiu, né? Se caísse naquele momento, seria muito mais esperado do que agora, que o Botafogo aí ficou 7 jogos invicto e perdeu 2 jogos seguidos. Agora, nunca se sabe, né? De repente a relação dele com o elenco, né? Tava desgastada, né? A gente não tá dentro do clube pra saber, mas de fora parece uma visão equivocada, né?
Mais uma crise no Botafogo. Tá, Barreto? Seu comentário, sua análise sobre a saída de Ney Franco e a possível vinda de Estevão Soares. Faria certo o Estevão de trocar o Barueri, que tá lá em 6º lugar, com 7 vitórias, pelo Botafogo, um time que ele não conhece?
Bom, ele vai ter menos estrutura, mas ele vai estar num clube que tem um pouco mais de...
Um pouco mais de torcida, né?
Não, um pouco mais de visibilidade.
Mas 5 pessoas a mais, né?
Um pouco mais de visibilidade. Então, ele, para a carreira dele, vai ser um avanço.
Mas essa visibilidade vem com pressão que atrapalha. É.
Mas será que ele não poderia fazer mais e surpreender mais, por exemplo, em tentar levar o Barueri a uma possível Libertadores?
Então,
não é nada impossível.
São as opções aí. Cabe cada um pensar da...
Você, se fosse o Estevão Soares, você ficaria no Botafogo ou ficaria no Barueri?
Acho que iria Botafogo.
Iria Botafogo?
Iria Botafogo.
Ah, certo.
Agora, se ele for pro Botafogo, vai ser surpreendente, né? Porque o Botafogo pagava 150 mil pro Ney Franco. Não sei se o Botafogo vai pagar muito mais pro Estevão Soares do que ele ganha no Barueri. Assim, não sei. Não sei qual o salário do Estevão Soares no Barueri, mas... O Botafogo não tem condições de pagar um salário aí. Por exemplo, o Vasco paga quase 300 mil ao Dorival Júnior. O Botafogo tem menos condições hoje do que o Vasco. Então, é surpreendente se o nosso Estevão Soares deixar o Barueri na 6ª colocação para o Botafogo, né?
Mas não é possível que o Estevão Soares ganhe mais do que 150 mil.
Não,
não pode ganhar mais do que 30 mil.
Ah, no Botafogo ou no Barueri?
O Ney Franco em nenhum lugar do mundo.
Não, mas ganha, cara.
Não é possível.
O Muricy ganha, sei lá, 400
Estevão,
mil.
Quem é Estevão Soares?
Ah, cara, mas o salário do técnico hoje no futebol brasileiro é alto.
Pois
mesmo.
É, não existe.
Você vai ver fala em um técnico qualquer
não,
aí.
Não, eu
um
sei.
Um time ganha no mínimo, sei
isso
lá.
Isso é um absurdo.
Quanto ele deve ganhar no Barueri?
Não deve ganhar mais do que 50 mil.
Será?
Não é possível. Não é possível. Eu não consigo enxergar.
A prefeitura de Barueri que paga o salário.
Não, paga, mas mesmo assim, não consigo enxergar isso.
Até eu tava com 2 meses de salário atrasado, o Barueri tava só perdendo, eles pagaram o salário e voltaram a ganhar. Né? De repente, isso pode ser também Não, um fator que faz com que o Estevão Soares queira sair de lá, né? Essa irregularidade no pagamento, né?
É, Botafogo ele também não vai ter muita regularidade lá, não. É. Não tem atrasado, mas não tem garantia também.
Mas eu não acho que a diretoria do Botafogo vai pagar muito menos de 150 mil, não. Pro Estevão Soares, não. Bom, se vier, né? Pode vir o Valdemar Lemos também, não é isso? Nosso querido Valdemar Lemos aí, animado, sempre animado.
Como sempre. E o nosso querido Ney Franco já tem emprego garantido, meu. É o novo técnico do Coritiba que demitiu o René Simões também no último final de semana, depois da derrota.
Tá certo isso?
Ney Franco é o novo técnico do Coritiba.
O Ney Franco vai se reencontrar com o Jailton agora, né, que tá lá no
Acertaram
Coritiba.
Acertaram ele, o nosso querido Felipe Ximenes, coordenador de futebol do Coxa, e o Tico Fontoura, que é o presidente do Conselho Deliberativo numa churrascaria do Rio, logo após a demissão dele do Botafogo.
Mas esses técnicos, eles não param. São sempre os mesmos e ficam só mudando de um clube para o outro. É uma pouca vergonha.
Ó, a gente não pode esquecer o Botafogo, que o Cuca tá aí, né?
Cuca tá aí, solto. Eu falava com uns três programas atrás que se o Nefrão caísse, nada me surpreenderia do Cuca assumir o Botafogo.
Só falta essa.
Seria deplorável, né? Mas tudo bem.
Eu cheguei a ver uma especulação. Isso antes do Ney Franco cair, de que o... Não, foi depois do Ney Franco sair, mas alguém estava querendo fazer uma proposta pelo Mancini, e o Mancini falou que não ia negociar porque estava esperando uma outra coisa aparecer, e essa outra coisa era a demissão do Carpegiani. Antes do Carpegiani ser demitido. Então é uma bagunça, né? Eles ficam trocando, entrando um no lugar do outro.
Aí você vê, né? Exaltavam o Paulo César Carpegiani devido à campanha bonita que está fazendo pelo Vitória. Bastou perder 3-4 jogos aí seguidos que o técnico já não vale mais nada.
É um empate com o Fluminense, né?
Pois
é. Isso é o mais grave, eu acho.
Jogou bem o Vitória, tá? Jogou bem o Vitória.
Eu acho que na Itália, não tenho certeza disso, um treinador que é demitido de um time da Série A não pode assumir outro time na Série A. Isso é algo interessante. Imagina se isso acontecesse aqui no Brasil. Ia ter menos demissão, ou então
mais
milhões de treinadores aí. Tem treinadores aí que já estão no terceiro time, sei lá, Valdemar Lemos já treinou o Atlético Paranaense, já
começou no Náutico,
agora já estava sendo cotado aí até Botafogo. É ridículo isso. Então, esse negócio da Itália é interessante, de só um treinador só poder treinar um time durante um campeonato inteiro.
E é aquilo que falaram aqui, né? As peças são as mesmas, né? Só muda a posição delas no jogo de xadrez, infelizmente.
Curitiba e Botafogo, de repente, até melhoram um pouquinho, não sei.
Ah, eu acho que Curitiba vai melhorar.
Agora,
não tem como piorar, porque...
O Vitória, eu acho que foi um grande erro de mandar o Carpegiani embora, porque o cara fez um bom trabalho no começo, deixou o time lá em quarto, terceiro, a diretoria se iludiu achando que aquilo devia ser o lugar, e agora que ele está numa posição que o elenco dele merece, manda ele embora.
Aliás, eu não entendia quando o Vitória estava em terceiro, quarto, eu não entendi, porque o único jogo que eu vi do Vitória mesmo foi aquele que o Vitória perdeu pro Vasco 4-0 em São Januário. Time horroroso do Vitória, já com o Carpegiani. E tava em terceiro lugar, no quarto lugar no Campeonato Brasileiro.
O técnico é punido por fazer um bom trabalho. Se ele não tivesse tido essa arrancada no começo, se tivesse ficado sempre ali em décimo lugar, tava aí até agora, mas como teve um bom trabalho, ficou nessa e agora tá sendo cobrado, foi demitido.
E agora, pode ser que o Mancini, Diogo, desculpa, pode ser que o Mancini volte pro Vitória, né?
Pode ser.
Mas diga.
Agora, o Curitiba, quem viu os gols do Cruzeiro, viu que a defesa do Curitiba não existe, né? René Simões estava perdidinho lá. Assim como estava perdido quando saiu do Fluminense. Então, eu acho que o Ney Franco piorar, não vai piorar, não. Eu acho que o Curitiba tem... Ney Franco é um bom treinador, né? É um bom treinador.
Com certeza.
Vai melhorar o Curitiba.
O único problema é vai levar lá um bando de gente de time
pequeno. O Jailton já tá lá, né? Aliás, o René Simões, ele que levou o Jailton pro Curitiba, né? Que tava com ele no Fluminense. E ele levou pro Fluminense e levou pro Curitiba, né? O Jailton, realmente...
O Jailton deve ser uma boa dupla na Sueca, deve ter algum motivo pra... Não dá pra entender.
Ai, ai. Vamos passar só aqui um rápido panorama da vida do Ney Franco. Ney Franco tem 43 anos, passou pelo Cruzeiro em 2004... Pelo Ipatinga em 2005, 2006, pelo Flamengo 2006, 2007, foi campeão da Copa do Brasil, apesar que esse título é de mérito do Valdemar, né? Atlético Paranaense, mérito do Valdemar, o Ney Franco pegou o Flamengo na final.
Ele foi muito bem na final.
Tudo bem, pai, mas tudo bem. Atlético Paranaense 2007, 2008, Botafogo 2008, 2009 e tá aí, agora vai brilhar lá no Coxa Branca.
Quantos discos lançados?
4 discos lançados.
4?
Sucesso de vendas em
Petrópolis. Um sucesso, né? Na beira do caos.
Muito boa a participação de Diogo Cunha, como sempre, o meu babuíno traiçoeiro. Vamos falar agora.
Depois de... você explica o que é babuíno. Babuíno, até me molhei. Babuíno traiçoeiro, né?
Vou explicar para os meninos.
Tipo salamandra também, essas coisas.
Te explico em casa à noite.
Ah, tá.
Isso é brincadeira, gente. Somente homens com H maiúsculo podem brincar com esse tipo de coisa, né? Não, Gil?
Não sei, cara.
Ficou faltando passar os placares na 18ª rodada. O Santos empatou com o Avaí em 2-2, Botafogo 0, Atlético Paranaense 1. Ô, Antônio, a reação do Avaí não para, né, meu? O Avaí tá subindo.
É impressionante, né?
Perdi 2-0 pro Santos na Vila, foi buscar um empate.
É, tá mas eu, como é um time pequeno, né? Ele pode adotar um discurso até o correto. Foram falar com o Silas, qual foi a resposta dele? Não, eu tô aproveitando esse momento para me distanciar o máximo possível da zona de rebaixamento. Ele não tá sonhando de maneira nenhuma com a Libertadores, mas ele pode dizer isso.
Já tá 9 pontos da zona de rebaixamento e a 3 da Libertadores.
Ele pode dizer isso. Vai dizer isso no Flamengo, que você tá se distanciando da zona de rebaixamento.
Pois é. O Náutico bateu o Santo André 2-1, segunda vitória seguida do Náutico, depois de bater o Corinthians. O Flamengo bateu o Corinthians por 1-0, gol de Adriano. Vitória 2, Fluminense 2, Curitiba 1, Cruzeiro 3, São Paulo 3, Goiás 1, Barueri 1, Grêmio 0. E ontem, segunda-feira, Internacional 3, Sport 0. Depois o Barreto pode falar sobre o torneio de suruba, né?
Suruba.
Torneio de suruba, o Internacional foi campeão, Barretão? Foi campeão.
Ganhou de 2-1, gol do Andrezinho. E mais um título aí pra conta do Inter.
É o campeão de tudo, né?
É o campeão
até
de tudo,
suruba,
é,
né?
E a rodada se completa em virtude da televisão, né? Com Atlético Mineiro e Palmeiras.
Tem que passar um jogo pra São Paulo,
tem
né?
Tem que passar um jogo pra São Paulo. Eu espero que a Globo passe o jogo, tem que passar pra cá, né?
Não, espero. Com certeza. Né?
Eu vou ficar vendo
agora, São Paulo não pode ficar. Tem não. Um jogo time do Rio pra São Paulo? De não pode, é um absurdo, é um absurdo. Pô.
A próxima rodada acontece no final de semana. O Santo André vai receber o Internacional. O Avaí pega o Náutico. Aí mais uma vitóriazinha pode ser para o Avaí. Palmeiras e Botafogo no Palestra. Fluminense e Curitiba. Corinthians e Atlético Mineiro. Sport São Paulo. Grêmio e Flamengo. Cruzeiro e Santos. Goiás e Vitória. Além de Atlético Paranaense e Barueri. O Palmeiras lidera com 35 pontos. Um jogo a menos. Goiás tem 32 em segundo. Atlético Mineiro com um jogo a menos 31. Não, com dois jogos a menos o Atlético, né?
Isso.
Com 31. O Internacional com um jogo a menos com 30.
Não, o Inter tem dois jogos a menos também.
Não, um jogo a menos só.
Vê aí, cara, 16.
Tem dois.
Tem dois jogos?
Vê aí, que tá aí, a classificação tá cara, pô.
Pois é, mas... Não era só o jogo contra o Atlético Mineiro?
Não, cara, vê aí, 16 jogos, tá aí.
Eu tô vendo.
Atlético Mineiro e Santos.
Tá bom, obrigado, Antônio.
Meu Deus,
obrigado,
a classificação na cara e não vê,
obrigado pela sua paciência. Que isso, gente.
Tá aí, classificação.
Tá bom, vamos falar do Vasco.
Vamos cantar todos.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão.
Tá aí o Vasco na Série B, já tá em segundo lugar, juntinho com o Atlético de Goiás, né? Conseguiu buscar o Atlético de Goiás, perdeu em casa pro Ceará no último final de semana, e o Vasco acabou derrotando o Campinense por 3-0. Diogo Cunha é o comentarista do Vasco da Gama e pode passar pra gente um pouco mais sobre a vitória do Vasco no último sábado.
Depois você vai terminar de ler a classificação.
Claro, ali, de maneira total.
Cortou abruptamente, assim.
Não.
Vitória do Vasco?
Vitória do Vasco.
Esperada, né? Normal, né? Enfrentou o Campinense, o último colocado, ganhou 3-0 fácil. Estamos aí... Estamos, não, né? Vamos manter um mínimo de imparcialidade aqui, né? O Vasco tem 32 pontos aí junto com o Atlético Goianiense. Já alcançou o Atlético Goianiense, que perdeu pro Ceará, fora de casa, 1-0. E aquilo que eu disse semana passada, né? O Vasco entrou no G4 para não mais sair. Não vai sair mais no G4, pode escrever isso aí. Tá 5 pontos já do quinto colocado, que é o mais importante. Eu acho que é a Portuguesa. 5 pontos já é uma margem interessante. E o meu prognóstico pro Vasco é terminar o primeiro turno. Já disse semana passada. Em primeiro. E no segundo turno ampliar essa vantagem. O detalhe é o seguinte, o Vasco se ganhar o América de Natal, terça-feira, à noite, fora de casa, iguala a campanha do Corinthians ano passado. A tão insensada campanha do Corinthians ano passado. Vai se ganhar o América de Natal, iguala. Então, o Vasco faz uma boa campanha. Uma muito boa campanha na Série B. É porque parece que o nível... Quer dizer, não que o nível esteja melhor. Agora tem mais equipes pontuando mais na Série B esse ano. O Atlético Goianiense está aí bem, o Guarani começou bem, agora já caiu, está em quarto, então o Vasco teve dificuldade para chegar ao G4. Mas agora não vejo como sair do G4, embora, digo sempre, o time do Vasco não é um bom time. É um time esforçado, um time que luta. Agora, fora de casa, principalmente, tem muitas dificuldades, né? Até para ganhar o América de Natal agora vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Então, o time fora de casa vai ter sempre dificuldade, vai passar sufoco, vai ganhar, vai empatar também, e eventualmente vai perder alguns jogos. Agora, dentro do São Januário, vai ser difícil ganhar do Vasco. O Vasco empatou 3 jogos no São Januário, ganhou 6, tomou 1 gol só nos 9 jogos. Então, o prognóstico pro Vasco aí é subir, só subir. E até subir mesmo, vai ser no final do ano. Acho que em outubro já subiremos.
Antônio Gaspar, você viu o jogo, Antônio? Sábado? Vasco e Campinense?
Dessa vez eu não assisti. Eu tenho assistido bastante jogos do Vasco esse ano. Assisti mais esse ano do que ano passado. Que mas isso? Dessa vez eu não vi.
Olha, eu acho que só os vascaínos têm assistido jogos do Vasco, porque são muito chatos, cara.
Não, eu tenho assistido chato, alguns jogos.
Né? Esse não passou na Globo, né?
Pra quem não, pra quem não é vascaíno, às vezes é engraçado.
E como você vê, o Barreto, essa classificação na Série B, com alguns times que poucas pessoas cogitavam para estar ali no G4, por exemplo, o Atlético de Goiás, o Ceará, o Guarani. Como é que você vê essa Série B, essas 16 rodadas até agora decorrentes?
Na verdade, eu preciso de um binóculo para conseguir enxergar. Ficar muito lá embaixo, assim, não consigo ver. Mas a Série B não tem como esperar nada da Série B, né? Você pode esperar ali que times com um pouco mais de tradição se saiam bem, né? O Vasco,
o Barreto está sendo irônico, hein? Irônico.
Alguns torcedores esperavam que o Vasco fosse campeão invicto, inclusive, tal. Você pode esperar coisas de times como o Guarani, tal. Times com um pouco mais de nome. Ele até o Bahia. Acontece que não tem como você esperar muito, porque você não conhece muito dos times, você não conhece muito dos elencos. Então, um time que ninguém esperava muito pode surpreender, como o Atlético Goianiense.
Ah, o Barueri também te surpreendeu na primeira divisão, ninguém
também
esperava, né?
É outro.
Havaí, né?
Mas Atlético Goianiense também tem alguma tradição. Tem torcida.
Tem
torcida.
Mas não é uma tradição como Vasco, Ceará, Guarani, Portuguesa, Figueirense, Ponte Preta,
O Barreto está sendo irônico, hein? Ouvinte, o Barreto está sendo irônico, está colocando o Vasco no mesmo saco de Ceará e Bahia, esses outros times aí. Ele sabe que não pode colocar. Não vou nem dizer isso, né? Os ouvintes sabem.
E o Antônio, Duque de Caxias conseguiu uma vitória importantíssima nesse final de semana contra o ABC lá em Natal. O Duque de Caxias está fazendo o papel dele, né? Modesto, mas papelzinho dele, brigando para não cair para a Série C.
Infelizmente, né? Tinha prometido. No começo, cheguei a acreditar no Duque de Caxias. O Vasco passou aquelas várias rodadas empatando e o Duque de Caxias empatava também. Inclusive, teve um empate entre os dois. O Duque de Caxias ficou várias rodadas só um ponto atrás do Vasco. Mas quando acabou essa fase dos empates do Vasco, o Vasco começou a ganhar e o Duque de Caxias começou a perder. Então, não dá mais para esperar. Eu gostaria de ver subir Duque de Caxias, Bahia,
não, cara,
Fortaleza.
Duque de Caxias não. Tem não torcida, pô.
Mas é Rio de Janeiro.
Não, é Rio, cacete.
Eu não quero engolir mais, não aguento mais São Paulo, então.
Não.
Por mim, cai Guarani, cai Portuguesa, cai Santos, cai todo mundo de São Paulo.
Eu acho legal nessa Série B, além do Atlético Goianiense, a reação do Ceará, né? Ceará, que é um time que tem muita torcida, gosta de Ceará. Tá em terceiro aí, muito legal. Guarani também, não tem muita simpatia pro Guarani, tá caindo, que bom. Portuguesa também, eu até gostava da Portuguesa, mas a Portuguesa vai subir pra primeira divisão pra cair, não tem torcida também. Então eu torço pra uma reação do Bahia, que tá muito mal, né? Tem 15º. Péssimo, ganhou só do Vasco, né? Bahia é ridículo. Vila Nova também podia melhorar aí. Mas é isso aí.
E rodada completa nesse início de semana, né? Hoje, terça-feira, teremos Guarani e Ceará, Juventude e São Caetano, Atlético de Goiás e Ipatinga, Bragantino e Figueirense, Bahia e Ponte Preta, América de Natal e Vasco, Campinense e Paraná, Duque de Caxias e Portuguesa, Fortaleza e Vila Nova, além de Brasiliense e ABC. O Atlético de Goiás é o primeiro com 32, mesmo número de pontos do Vasco da Gama com 32, a diferença é no número de vitórias. O Atlético tem 10 e o Vasco 9. O Ceará vem terceiro com 29 pontos, o Guarani o quarto com 28. Esses seriam os quatro que subiriam para a Série A no ano que vem. Depois tem Portuguesa com 27, Figueirense com 26, Ponte Preta com 25, Bragantino com 23, Brasiliense com 22, Ipatinga com 22 é o décimo colocado, o América de Natal tem 21, São Caetano 21, Vila Nova 21, Paraná 20, Bahia 20, o Duque de Caxias na Rabeira é o 16º com 20. E na zona de rebaixamento, os quatro que cairiam para a Série C, Juventude com 19, Fortaleza com 18, ABC com 14 e o pobre do Campinense comendo capim com 9 pontos ganhos.
Rebaixado já, né, o campeonato?
Ah, praticamente, né? Calma. Muito jogo pela frente, mas pelo menos a carruagem, né? Será o Ipatinguinha da Série A do ano passado.
Detalhe desse jogo do Vasco, Michel, no sábado, foi o nosso zagueiro Jean, que aqui semana passada eu falei que deveria ser titular. Felizmente o Titi se machucou, o Jean pôde ser titular, ainda fez um gol de falta. Espero que ele continue como titular, que é o melhor zagueiro do Vasco. O zagueiro mais técnico do Vasco é o Jean. E a estreia do nosso Aloysio Chulapa, né? Jogou o segundo tempo inteiro. Eu não vi o jogo, mas...
Eu li que ele não jogou muito bem.
É. Agora, o Adriano parece que foi muito mal também no primeiro tempo. Eu acho que o Aloysio vai acabar sendo titular mesmo. Com o Elton, né? Que fez um gol. Vai acabar sendo um ataque do Vasco mesmo. Carlos Alberto parece que fez uma boa partida, né? Embora sempre falem isso do Carlos Alberto, mas sempre que eu vejo o Carlos Alberto jogando, seja irritante, né? Até no lance do gol, ele insistiu demais, méritos dele, mas poderia ter facilitado antes o gol do Elton. Mas aí o Vasco aí, apesar dos problemas aí, vai levar tranquilo essa Série B.
E tem torcedor, meu, que garantiu uma bela hospedagem pro Vasco lá em Natal pro jogo de hoje. Estou vendo aqui nas imagens do site GoSport.com, um belo local pro Vasco se hospedar pro jogo dessa noite, hein? Belíssimo.
Que é isso?
Mas falemos então do Fluminense, Macon?
Alô, galera tricolor, eu sou o Zé. Estamos torcendo juntos pelo tricolor, campeoníssimo carioca.
Sou tricolor de coração, sou no clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição.
Continuando a classificação da Série A, que eu fui abruptamente interrompido. Depois de, então, o Palmeiras líder com 35 pontos, Goiás com 32, o Atlético Mineiro com 31, o Inter com 30, esses são os quatro primeiros. Depois temos São Paulo com 30, Barueri com 28, Avaí com 27, Flamengo também com 27 pontos, é o oitavo, Grêmio com 25, Vitória com 25, Corinthians também com 25, o Santos com 24 e o Atlético do Paranaense, que deu uma subidinha aí com 21. O Cruzeiro, 14º, com 20 pontos. O Botafogo é o 15º, com 19. E o Santo André, o 16º, com 18. Na zona de rebaixamento, o Náutico, com 18. O Coritiba, com 16. O Fluminense, com 15 pontos. E o Sport, com 13. Por falar em Fluminense, o Fluminense se reencontrou a vitória no último meio de semana. Taian Barreto, 5-1 para cima do Sport. Acho que o torcedor tricolor não pode também se ficar muito esperançoso, não, porque foi o Sport, né? A vítima da vez, né? Tá perdendo para Deus e todo mundo.
É, o que importa é que depois de 11 jogos, o Fluminense voltou a jogar razoavelmente bem, né? Os torcedores estavam sem esperança, agora eles estão vendo ali uma luz no fim do túnel. Jogou bem também contra o Vitória, perdeu ali no último minuto a chance de vencer a partida. É aquela história, o time do Fluminense é fraco. O Rony ali já fez 2 gols e tal, tem esse Chiesa, esse outro atacante aqui é muito esforçado. Mas é uma esperança, só o Fluminense está mal ainda, mas já está 3 pontos de sair da zona. Então é uma esperança para a torcida do Fluminense de sair dessa situação horrível aí que eles estão.
Antônio Gaspar, próximo jogo do Fluminense, Fluminense e Coritiba. Franco foi favorito nessa partida, né?
Oh.
Os dois desesperados, jogando em casa, foi o favorito.
Jogo, mas é jogo difícil, né? O Fluminense não vai ter jogo difícil. Aliás, é complicado esse campeonato brasileiro. Mas como eu falei no começo, eu tô numa onda de tentar levantar a autoestima carioca agora. Eu acho que o Botafogo vai ficar bem ali na Sul-Americana. O Flamengo pode chegar mais longe no campeonato. O Vasco vai ser campeão da Série B e o Fluminense não vai cair. Eu tô tentando acreditar que o Rio de Janeiro pode melhorar. E, bom, quando eu vi o Fluminense jogando bem e não conseguindo ganhar, eu pensei, isso é coisa de time que vai cair, né? Quando o time, normalmente o time que está em boa fase joga mal e ganha, né? Mas eu tô tentando acreditar que o Fluminense vai superar aí esses jogos que ele está jogando melhor. Uma hora vai começar a vir vitória. Agora, é complicado contar com o Rony, né? Rony é reforço, é fogo, né?
E eu já vi uma declaração de que o Rony estava feliz com a dupla com o Chiesa. Ele falou que o Chiesa lembra o Magno Alves. Então é fogo, né? É brigar para não cair mesmo. Mas eu acredito que vai conseguir não cair. Quem sabe se livrar faltando algumas rodadas para acabar. Não vai muito longe, isso é fato. Mas eu acredito. Tá só a 3 pontos de sair da zona. Se ganhar agora... Tá todo mundo muito igual. Então se ele ganhar agora o Náutico e o... Qual é o outro que não tá na zona... O Santo André perder...
O Santo André tá louquinho pra entrar, né?
É, já...
É um time... Tem Marcelinho, Carioca e Fernando, deve cair, Santo André. Agora, acho... o Antônio, pra sua tristeza, Antônio. Semana passada eu disse que o Fluminense tava lembrando o Vasco, né? Em tudo, né?
Sim.
Até na vitória o Fluminense lembra o Vasco, porque o Fluminense ganhou do Sport 5-1. O Vasco do ano passado, que eu digo, né? O Vasco ano passado também goleou o próprio Sport 4-0. Se bem que quando ganhou do Sport ainda tava numa fase boa. Mas no meio da crise, ganhou do Atlético Mineiro 6-1. Vocês lembram, né? Quer dizer, parecia que o Vasco ia, né? Depois voltou a perder. Então, acho que o Fluminense até na vitória tá lembrando o Vasco. Vamos ver aí, né? De repente consegue se livrar, né? Eu tô pessimista com relação ao Fluminense. Não que torça contra, né? Não, eu torço contra.
O jogo meio de semana começa a Copa Sul-Americana pros times brasileiros e teremos um Fla-Flu, né? Nesse meio de semana no Maracanã. O Fluminense já confirmou, vai vir com reserva.
É uma vergonha, né?
Para o jogo. O que você acha dessa atitude do Renato Gaúcho?
Eu queria saber se o Flamengo vai jogar com o time reserva também, vai?
A princípio não tá confirmado, não.
Eu espero que não.
É ridículo se jogar, né? Porque de repente vê que o Fluminense colocou o time reserva, aí não, vamos botar o time reserva também pra se perder, vai ficar uma coisa ridícula. O Fluminense, sei lá, até tá lutando contra o rebaixamento. Agora o Flamengo não tem motivo pra escalar o time reserva.
O Flamengo tá brigando pelo título.
Agora, o Renato já fez isso no Vasco, na Copa Sul-Americana. Ano passado, ele pegou o Vasco contra o Palmeiras, acho que já era técnico ou não? Era o Tite ainda, não sei. Agora, em 2006, ele fez isso contra o Corinthians, o Vasco estava ali lutando pela Libertadores, fez isso. O Renato não dá mínimo para o Sul-Americano.
Segundo o site Lancinet, alguns titulares do Flamengo podem ser poupados. Não será um jogo com o time reserva, mas um possível mistão, né?
Eu acho que o Flamengo não tem motivo para poupar, não, até porque... Flamengo, eu não creio que o Flamengo lute pela Libertadores no Brasileiro. Depois a gente vai falar disso, mas eu não acredito. Então o Flamengo, o Sul-Americano é uma boa oportunidade do Flamengo lutar por um título, de repente.
Tá certo. E ô Barreto, o que você acha da possível contratação no Fluminense aí do Romagnoli?
Na verdade eu não conheço muito ele não, mas se os clubes da Europa não estão querendo ele, não deve estar vivendo uma
fase. Esse cara
não
era um cara que jogava no São Lourenço?
É do São
ganhou do Flamengo, inclusive, na final do Mercosul, jogava nesse time.
Jogava nesse time de 2001.
Tem tempo isso.
São Lourenço também tá na briga com o Fluminense para tentar trazê-lo.
Ah, não tem condição do time argentino brigar com o time brasileiro hoje para contratar, não. Só vai pro São Lourenço e pesar o coração dele, né? Porque o argentino tem essa paixão maior pelo futebol. Então...
Aliás, tá numa crise lá, né? Tá, o campeonato foi adiado,
tá,
né?
Tá terrível a situação lá.
Porque os clubes devem ao governo, aliás,
devem
muito...
aos jogadores, inclusive.
E ao governo muito menos do que os clubes brasileiros devem, né?
Não, os clubes devem a jogadores. São 6 clubes que devem a jogadores e o campeonato não pode começar enquanto não pagar as dívidas com os jogadores.
A greve dos jogadores, não foi?
Os jogadores não se começa com...
Imagina se tem uma greve de jogadores aqui no Brasil. Nunca vai ter. Os caras não têm consciência de classe, né?
Então é. Deve ser uma contratação boa, né? Qualquer um que vier aí vai ajudar o Flamengo.
Vai ser meio velho esse cara, né?
Não, se até o Rony tá ajudando, não é possível que esse cara não vai ajudar, né?
Rony, eu vou te dizer, você vê o nível do campeonato, né, cara? Rony e Chiesa no ataque.
É triste. Vocês viram, semana passada a gente falou bastante do Twitter, vocês viram o Twitter do Fluminense?
Criticando o Ed Carlos, né?
Criticando o Ed Carlos, ninguém aguenta esse cara, ele é horrível.
Nesse jogo contra o Vitória teve 2 lances bizarros, né? Teve um que subiram 3 zagueiros do Fluminense na mesma bola e o outro subiram 2. Com certeza o Ed Carlos tava nas 2, né?
O Fluminense levou um gol dos seus ex-jogadores, né?
É.
Um gol de empate.
O Roger,
foi
o Roger
de Leandro no domingo pro Roger.
O Roger era muito ruim, né, cara? O Roger era muito ruim. Aliás, o Vitória tinha 3 ex-jogadores do Fluminense desse ano, né? Quer dizer, o Leandro Domingues e o Roger. Isso é um sinal de que o Fluminense é uma bagunça mesmo, né? 3 jogadores no mesmo ano já foram dispensados todo o clube. Aliás, estranho isso. Será que é algum empresário em comum aí que eles têm?
Deve ser o mesmo empresário dos 3, né? De repente. Um pacote aí, né?
Agora que eu esqueci que eu
falei. Só para complementar essa história do Twitter, que o nosso amigo Antônio falou ali, o Fluminense revelou que não foi um jornalista que colocou essa matéria no ar, né? Que colocou esse
Esse não sei se você fala no Twitter. No Orkut é Scrap, no Twitter é o quê?
Uma tuitada.
Uma tuitada, né? Ninguém sabe quem
tuitou. Você não dá uma tuitada, não?
Não, não costumo dar tuitada, não. Quem tuitou não foi um jornalista, foi um profissional da área tecnológica. Mas, segundo o presidente do clube agora, somente jornalistas ficarão responsáveis por escrever os textos. Olha que beleza, tá bom? Depois dessa, só um rápido intervalo.
Peraí.
Antes do jogo, quer falar alguma
só
coisa?
Só rapidinho, outra cena marcante desse jogo foi a entrevista do nosso Luiz Alberto. No intervalo, ele tava desanimado, rapaz. Ele costuma fazer discursos, assim, né? Até ele tava desanimado, que tava triste, falou rapidinho e foi embora.
Depois dessa, um rápido intervalo, a gente volta já já, falando sobre Flamengo, tem de olho na Copa, Fórmula 1 e muitas outras coisas para a gente debater.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Programa Ecopress.
O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ,
com Ana Luísa Reis, Comunicação Acontece.
A TV Esporte Interativo procura alunos de publicidade.
Programa Ecopress.
A entrada é franca.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro. Teatro. A gente propaga por aqui.
Apoteose. A bandeira do samba.
Áudio Ativo. Sua rádio. Seu portal.
Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Áudio Ativo. Isso sim é interatividade. Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson e pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita linda.
Portal Áudio Ativo. Uma rádio que não é igual aquelas que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Áudio Ativo. Isso sim é interatividade.
Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
Alô, nação rubro-negra, aqui é o Zico. Vamos nessa, que esse hino é maravilhoso.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Estamos de volta com o nosso querido Prorrogação, né? O programa chegando na sua fase final. Da edição de hoje, claro. E já falando logo sobre o jogo do último domingo. Barreto, esteve presente, Barreto? Flamengo-Corinthians no Maracanã?
Estive.
Que beleza. Revela aí a sua emoção no jogo Flamengo-Corinthians. Mais um golzinho do Adriano, agora artilheiro do Campeonato Brasileiro.
Artilheiro jogando muito mal, né? Adriano jogou muito mal a partida. Quê, né? Perdeu um gol ridículo.
Mas tá fazendo gol, sim.
Mas é artilheiro.
Era aquilo que o Flamengo tanto queria, né? Um homem que metesse a mão na rede.
Inclusive, depois de muito tempo, temos um artilheiro do Campeonato. O Flamengo é aquela inconstância, né? Meio de semana jogou mal ali contra o Goiás, conseguiu uma reação, tomou um gol no último minuto e agora gol do Corinthians. Vai pegar o Grêmio na próxima rodada, fora de casa. É capaz de ganhar do Grêmio fora de casa e perder do Barueri em casa, sei lá. É o Flamengo, né? Opa! Antônio, você não foi no jogo? O que você achou?
Bom, eu não assisti, né? O jogo não passou aqui. Era dia dos pais, estava com meu pai, etc e tal. Mas eu vi os lances que o Adriano perdeu, né? Ficou se dando cascudo. Parece que dói aquilo, né?
Deve ver.
Mas eu não vi o jogo, então eu não diria que ele jogou mal, mas perdeu muito gol, né? Quando teve a chance mais difícil, nem poderia ser classificado como chance, a bola sobrou ali, aí ele botou pra dentro. Teve uma bola tocada pelo Willian, acho que era ridículo, que até Souza faria e ele não conseguiu. Mas, temos artilheiro, então eu acho que dá pra brigar por alguma coisa mais ainda. Tem gente que já tá desistindo, que já acha que tem que lutar pela Sul-Americana. Mas esse campeonato é tão equilibrado. Mas, já tá dando mostra de quem vai fazer, quem vai brigar por o quê. Palmeiras, Atlético Mineiro e o Inter devem ficar lá em cima.
E o São Paulo, hein?
Então, São Paulo, né? O negócio é o seguinte, desses times que estão lá na frente, só o Goiás tem 18 jogos dos 4 primeiros. Então dá pra prever aí que o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras agora no meio de semana, e o Inter ganhar do Santos, perder para o Atlético, enfim, pode ter alguma combinação que esses quatro vão abrir uma vantagem aí.
Você não acredita no São Paulo?
Então, eu acredito que desses quatro, o Goiás vai cair e alguém vai entrar nessa bagunça. Pode ser o São Paulo e eu acredito que pode ser o Flamengo. Tem que acreditar.
Eu acho que pelo título, só lutam Palmeiras, São Paulo, Inter e fazendo força o Grêmio, se melhorar o retrospecto fora de casa. Também o Grêmio não venceu nenhum jogo no primeiro turno fora de casa.
Atlético Mineiro, você...
Tá mais pra esses... Não, Atlético Mineiro não. O time tem João Nilson, rapaz.
Mas o Atlético Mineiro... Eu acho que o Atlético Mineiro vai pra Libertadores com alguma tranquilidade.
Pode, não. Vai brigar pro Libertadores se brigar. Eu acho.
Eu acho que vai conseguir com alguma tranquilidade, sim. O Atlético Mineiro...
Agora, quem tem jogado melhor futebol é o São Paulo. São Paulo tá jogando que não jogava com o Muricy. No Muricy, o São Paulo ganhava jogando feio. São Paulo tá jogando muito bem agora. Ganhou do Botafogo e do Goiás jogando muito bem.
Eu não tenho visto jogos do São Paulo,
não,
mas
eu também não vejo, mas pelos lances já dá pra ver que o São Paulo tá jogando muito bem. Muito bem.
Não podemos desprezar o São Paulo, né? Vem aí. Mas é isso que eu tô. Isso é uma coisa que eu tô tentando pensar com a mesma cabeça em relação ao Fluminense, Flamengo, Botafogo. Porque o São Paulo, a imprensa de São Paulo nunca descarta São Paulo. O Santos, eles sempre acham que pode subir. Eles estão...
O São Paulo não dá pra descartar, é o tricampeão brasileiro. Né? Nenhuma imprensa descarta São Paulo, né?
Mas teve em 2000 e... No ano passado, São Paulo tava ridículo.
Mas foi campeão, né?
Foi campeão. No ano anterior, 2007...
Foi campeão.
Quando... Então, mas isso, eu acho que a mídia ajuda. E eu tô tentando ajudar a mídia do Rio.
Olha, se a mídia do Rio fosse falar que o Flamengo já era campeão, piorava tudo.
É. Não sei.
Isso que eles fazem.
Não, eu não acho que faça. Talvez só com o Flamengo.
Oba, pô.
Só com o Flamengo.
Só com o Flamengo, com certeza.
Porque o Botafogo em 2007...
Com o Vasco ano passado, por exemplo, já estavam dando o time como rebaixado
então,
na metade do campeonato.
O Botafogo em 2007... Estava muito bem, é dado já como cavalo paraguaio. Falaram o tempo todo cavalo paraguaio e isso acaba minando o time. Não, isso mina o time. Você não consegue adquirir uma confiança, então eu acho a imprensa do Rio meio negativa.
Do Rio é negativa não só no futebol, mas em geral, né? Com a cidade do Rio, né? É a crítica que fazem.
Fica depreciando.
Só falam de violência, não sei o que, mas isso é outra coisa.
Então eu acho que se eles não descartam São Paulo nunca, eu não descarto aí não. O Flamengo vai subir.
Agora,
não é impossível, Flamengo.
Será que a imprensa paulista ainda está colocando o Corinthians como candidato? Porque o Corinthians não dá, né? Esse time do Corinthians jogou contra o Flamengo
Mano
é horrível.
O próprio Mano Menezes
falou isso. Eu acho que agora, depois do Mano falar, eles devem estar acreditando que o Corinthians não vai, né? Porque é brincadeira que fizeram com o time do Corinthians. Mancharam o time do Corinthians.
E o Mano Menezes foi bem claro. Ele não disse que, devido a por causa do número de pontos, não. Ele falou, com esse time não dá.
Não dá.
Ele falou, com o time que terminou a Copa do Brasil, a gente estava brigando pelo título, com esse time não dá mais. E não dá mesmo, então... Quer dizer, tem só 2 pontos a menos do que o Flamengo, eu tô dizendo que o Flamengo pode, né? Mas o Flamengo tá aí, tem Adriano, o Emerson não foi vendido, então o Léo Moura começou a correr depois do Chilique.
Segundo a presença do Flamengo, foi refeita as contas, né? Foram refeitas as contas e viu que dava para manter o Emerson no time do Flamengo.
Eu entendi que eles perceberam que, como o Flamengo deve muito dinheiro... O dinheiro que ia vir ia ser logo repassado para dívidas e o Flamengo não ia ver a cor do dinheiro. Então,
acordo com o Renato Maurício Prado, o Flamengo ia ficar com 400 mil dólares só.
Então, ele ia fazer uma venda, perder nível técnico e não... O que ele ia fazer com 400 mil? Não faz nada.
Né? Cara, foi bonita a cena do Emerson saindo, né? Do jogo, emocionado, né?
É.
Acho que ele nunca esperaria ser, né, gritado pela torcida do Flamengo pedindo que ele ficasse.
Ele falou, eu imaginei que isso só fosse acontecer com o Fábio Luciano, mas não, né? Pediram para ele ficar.
O Emerson é o melhor jogador do Flamengo hoje, disparado.
Muito voluntarioso.
Ele melhorou muito com o Adriano, né?
Mas ele não era pra ele ser pivô, eles colocaram ele de pivô lá, o Cuca.
Ele tava
sendo
sacrificado.
Quando ele foi contratado, colocaram ele de pivô e quase queimaram ele. Porque ele, claramente, você vira jogando de pivô e você vê que ele tinha que ser segundo atacante. Com o Adriano de pivô, ele joga muito bem, segundo atacante.
Tá certo, Diogo.
Oi. Fala.
Sub-20, Eric Flores e Camacho foram convocados. Como é que você analisa essa convocação dessas duas promessas no Flamengo, entre aspas, aí?
Olha, a seleção sub-20 já convocou o Allan Kardec, né? Não sei se convocaram agora. Então,
convocaram
depois...
alguém do Vasco aí.
É.
Atacante do Vasco, dá uma...
Alex Teixeira, será?
Não, é o Felipe Coutinho.
Agora, depois convocaram o Allan Kardec...
Se tiver a lista
não me confesso...
Algum atacante.
em condições de analisar nenhuma outra convocação. Embora ache que o Érico Flores e o Camacho, né, devam ser melhor que o Allan Kardec. Não é possível que sejam piores, né?
Agora, a diretoria do Flamengo foi atrás desse David, que estava com medo de que fossem convocados Wellington, Ayrton e Fabrício, mas aparentemente o técnico estava assistindo os jogos do Flamengo e viu que o Wellington, Ayrton e Fabrício não são jogadores de seleção. Então eles vão...
Aliás, o Ayrton, ele deve ter algum problema mental, porque não é possível. Isso?
Mas não era o outro lá que era...
Ayrton é louco.
Wellington?
Não, o Wellington é ruim, o Ayrton é louco. Ayrton no jogo contra o Goiás, ele tinha que ter sido expulso três ou quatro vezes, exatamente.
Mas o Ayrton, eu acho que ele tem que procurar algum psicólogo, né? A diretoria
ele
tem
deve
que...
ser louco, não é possível.
Não, mas ele é um bom jogador, né? Bom porte físico, tem habilidade, mas às vezes ele tem uns tilt. Eu tenho medo que ele vire um novo Júnior Baiano. Porque o Júnior Baiano, ele era capaz de fazer golaços, ele tinha habilidade... Mas
acho que se ele virar um Júnior Baiano, tá muito bom para ele já, hein?
Ele tem potencial para virar um bom zagueiro.
Contra o Goiás, todo o lance, ele ia chutando e dando soco ao mesmo tempo, independente de onde tá a bola.
Ele já pisou em dois jogadores.
Aliás, esse jogo contra o Goiás, Léo Lima tava fazendo isso também, né? Aliás, que atuação do Léo Lima, hein? Com o Goiás, hein?
Serei substituído por Thiago Moreno. Substituição, prorrogação.
Levantou a plaquinha aqui.
Foi um prazer estar com vocês mais essa tarde. Calma, Moreno, calma. Essa tarde de terça-feira. Nos vemos aí semana que vem. Começam as aulas, né, Michel?
É a vida, né?
Bom, até logo, até breve.
Eu tenho o Antônio quer saber, hein? Quando é que vai voltar o Barreto quer saber?
É, só para o Barreto não ir embora sem saber, o jogador do Vasco... Que foi convocado para desespero do Diogo foi o Allan Kardec.
Ah, não é possível, tá? Né, cara?
E também
não
temos do Botafogo também aqui, o Wellington Júnior, meio-campista Wellington Júnior.
Essas seleções sub-20 tem umas coisas inacreditáveis. É histórico isso. Tem umas convocações incríveis. O Léo Lima e Souza eram titulares das seleções sub-20. Quase foram até campeões mundiais. O time que tinha um Kaká. O meio-campo era Léo Lima, Kaká e o Souza no ataque. Você vê.
Michel.
Oi, eu não, o Léo Lima ganhou
do Você tem o nome do técnico, hein?
O técnico, Rogério Lourenço.
De quem?
Rogério Moreno, não, né?
Não, Rogério Lourenço.
Ah, bom.
O Léo Lima, né, Antônio? Eu acho que gostaria que você comentasse a situação do Léo Lima aí contra o Flamengo. O que você achou?
Ué, ele fez aquele gol empurrando o Williams, mas
você
também...
Você viu que o juiz não tava vendo, né? Tava olhando... Não, a câmera mostra. A câmera de trás...
Ele tava no ângulo perfeito, né?
Mas ele tava pro lado. Tava olhando bandeirinha, depois ele olha.
Bom, mas... Também não vou dizer... Não foi por isso que o Flamengo perdeu, né? O Léo Lima empurrou, fez a falta, poderia ter marcado. Isso, depois do jogo. E a gente não comentou ainda no jogo contra o Goiás aqui, né?
Não.
Depois do jogo contra o Goiás, eu vi declarações de que o Flamengo partiu pra cima e por isso levou o terceiro gol. Eu não vi isso, eu vi o Flamengo partir pra cima, conseguiu um empate, recuar todo, chamar o Goiás pra cima nos últimos minutos. O Goiás, que tava completamente dominado, viu que o Flamengo não queria mais nada, foi lá pra cima, teve mais duas chances pra dentro, uma. O Flamengo deu declaração. Alguns jogadores deram a entender que o Flamengo estava querendo o terceiro gol e por isso levou. Eu não vi dessa forma. Eu achei que se tivesse realmente interessado em conseguir o terceiro gol, talvez ele conseguisse.
Agora, a torcida do Goiás compareceu nesse jogo, né? Aliás, o Hélio dos Anjos conseguiu chamar as duas torcidas, né? Agora, teve um momento do jogo que estava 2-0, eles mostraram uma panorâmica assim. Torcida do Goiás sentada, 2-0 Goiás. Torcida do Goiás sentada, parada, torcida do Flamengo cantando. Realmente, é ridículo a torcida
do
Goiás.
E eles com uma faixa de que os flamenguistas são a vergonha.
Tinha mais torcida do Flamengo ou de Goiás, velho?
Acho que era meio a meio, mas talvez...
Agora, a panorâmica que eu vi é a torcida do Flamengo cantando, torcida do Goiás parada, sentada, Goiás ganhando 2-0, mole?
Tá certo. Pra terminar um negócio sobre o Flamengo aqui...
Vou te salvar.
Ô, Antônio, o Diogo tá meio estranho hoje, mas tudo bem. Depois eu converso com ele fora do programa. Ô, Antônio... É Rômulo inscrito na Copa Sul-Americana pelo Flamengo. Rômulo, lembra dele, meu?
Esse cara era bom. Ele começou bem, mas aí depois ele teve uma lesão, nunca mais voltou, nem lembrava que ele existia.
Pois é, está relacionado para a Copa Sul-Americana pelo Flamengo.
Mas eu tenho boas lembranças dele. Acho que era um bom jogador.
Tá certo. Ô, Macon, vamos girar então aqui.
Bota o Esportes Aquário.
Vamos soltar a vinheta de Esportes
Aquáticos. Solta as vinhetas,
hein? Só para os nossos ouvintes verem.
Esportes Aquáticos, o Moreno não viu ainda. Presta atenção, Moreno. Moreno,
escute que beleza o Esportes Aquáticos. Muito
bom, concentrado.
Tá, vamos lá.
Esportes Aquáticos.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas. Futsal.
Vamos falando rapidamente de futsal, dar um passeio pelos salões aí, né? Os salonistas apaixonados que acompanham o nosso programa ficaram tristes aí ontem que o Petrópolis perdeu mais um.
São todos os torcedores do Petrópolis.
É, 4-1, amigo, lá pro nosso amigo Joinville.
Nossa,
o Petrópolis
perde,
tá em último no grupo A, com nenhum ponto, e o primeiro turno já tá acabando, hein? Faltam apenas 6 jogos para terminar, ainda dá para recuperar, até porque se classificam 4, a diferença é apenas de 7 pontos. Olha só, no grupo A, o Jaraguá tem 12, o Joinville, não, pena, o Umarama tem 9, o Joinville tem 7, o Cascavel tem 7, e aí vem a Universidade de Caxias do Sul e o Petrópolis com 0. Pelo grupo B, a briga está mais equilibrada. O Minas é o primeiro com 7, mesmo número de pontos do Atlântico, que é lá de Erechim, no Rio Grande do Sul. O Florianópolis é o terceiro com meia dúzia de pontos, junto com o Carlos Barbosa, que vem em quarto. Depois vem o Banespo, ou o popular Garça, com 4 pontos, e a Intelli com apenas 1. Lembrando, se classificam 4 do grupo A, 4 do grupo B, quartas de final, semifinal e final, depois de uma primeira fase longa de 19 rodadas. Próximo jogo da Liga Futsal vai acontecer nessa próxima quinta-feira. Vai ser entre Joinville e Cascavel. O Petrópolis só volta à quadra no próximo dia 17, segunda-feira, né? Não vou poder acompanhar. Vai ser lá na UCP, lá em Petrópolis, contra a Universidade de Caxias do Sul. E aí é um jogo decisivo, porque é briga ali dos lanterninhos, tá certo? Vamos dar um giro? Alguém quer comentar alguma coisa de futsal?
E o Conrado, Michel?
O Conrado tá lá no Petrópolis, já do Cano do Rio.
Tá cantando lá.
Tá cantando muito. Vamos agora dar um passeio pelas pistas e passear pelos circuitos da Fórmula 1.
Prorrogação.
Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Fórmula 1, rapidamente, Diogo Cunha, Michael Schumacher, ou que nem diz o nosso amigo William Wagner da Globo, Michel Schumacher.
Sabe que o William Wagner morou na Alemanha, né? Então por isso que ele fala Michael Schumacher.
Tá certo. Você, quem pode, pode. Fala nisso, amigo. Vi ontem os preços do curso de alemão caríssimo, hein?
No que Instituto curso?
Goethe. Não sei se é assim que você
Goethe?
Fala. Goethe. Goethe, sei lá.
Caríssimo, daqui, hein? Da FRJ, Michel.
tem vários anúncios aí, né? Aulas particulares de alemão. De...
Caríssimo.
Vou ver um negócio desse aí.
Caríssimo curso. Então, primeiro tem que terminar o inglês, espanhol, francês, pra gente pegar o alemão.
Moreno passando as informações aqui.
Fala pra gente no microfone, mano.
Os cursos aqui são baratos no fundão. Você paga R$190 e faz o semestre inteiro.
Ah, no fundão?
O Macon, isso, inclusive, faz espanhol lá. Pra quem não sabe.
Que
você... Ah, não, perdão. O Macon faz na UERJ.
O que você aprendeu lá, Macon, de espanhol? Uma palavra assim. Fala uma palavra assim que você aprendeu. Roliça.
Ô, Moreno, não se esqueça que você tá com o microfone ligado, tá? E deu pra ouvir aqui o que você falou. Ele falou, gente, Roseta.
Não.
Uma Roseta. Não sabe falar Roseta.
É um prato lá da Espanha.
É um prato
Espanha.
Típico.
Não, eu tava me referindo ao micro-ônibus.
Ah, tá.
Agora, vocês ouviram a palavra que o Macon aprendeu, né? Que significa o quê em espanhol, Michel?
Buchechuda. Um abraço! Tem gente ouvindo o programa! Ô, gente! Michael Schumacher não vai mais substituir o nosso querido Felipe Massa, né? Ele alegou dores no pescoço.
Então, pode dar uma brecha.
Ô, Antônio, o heptacampeão de 40 anos de idade, aposentado em 2006, deu uma desculpinha lá pro diretor da Ferrari, ou realmente você acredita em dores no pescoço, hein?
Eu acredito em dores de pescoço, porque o Schumacher é um fominha, né? É aquele cara que eu acho que se ele pudesse, ele realmente voltaria. Então deve estar realmente incomodando para ele não correr, né? Não sei, né?
Tu entra...
Às vezes ele não gostou desse carro novo, viu que não ia brigar por nada e inventou a desculpinha. Mas não é do feitio dele, não.
Uma pena, né? Eu ia acompanhar essa corrida só pelo Schumacher. Ia torcer pra ele, hein? Uma pena. Agora, Luca, como é o Luca Badoer? Deve entrar aí, né?
Temos que ver aqui rapidamente, não. Mas nada que impeça a gente olhar. Um nome
havia especulações, né, que o Robert Kubica, da BMW, que vai sair da Fórmula 1, né? Ano que vem, pudesse já, até o final do ano, correr pela Ferrari. Seria uma atração, que o Kubica é excelente piloto. E aí poderia disputar aí vitórias aí, né?
Tá certo. Alguém quer... o nome do cara é Luca Badoer. É piloto de testes da Ferrari.
Próxima corrida é onde mesmo?
Valência, né?
Valência, na Espanha.
Grande Prêmio da Europa, dia 23 de agosto. Circuito de rua. E por falar em rua, me lembrei da Stock Car.
Eu ia falar
disso. Axé.
Como é que é?
Stock Car, etapa do Axé.
Eles chamavam disso?
É, o Luiz Roberto falou durante a transmissão do futebol.
Teve show de Axé assim, no meio, durante a prova, o Ivete Sangalo, teve?
O que você achou da vitória do nosso amigo lá?
A única coisa que eu vi foi uma foto...
Primeiro dia que foi o campeão, né? Cacá Bueno.
Foi uma foto do Galvão Bueno abraçando o Cacá Bueno. A única coisa que eu soube disso foi essa. Foi interessante a prova? Não sei se alguém viu.
Não foi interessante.
Não foi interessante.
Eu vou te dizer, o Cacá Bueno largou em terceiro, não ultrapassou ninguém, os dois caras na frente dele tiveram problemas, saíram, e ele herdou a primeira posição. E eu fiquei impressionado que o Cacá Bueno já era líder, aumentou essa diferença... Mas essa foi a primeira vitória do Cacá Bueno. Ou seja, essa Stock Car tá premiando um piloto covarde. O cara não briga por nada, fica esperando pra ver o que acontece. E consegue ganhar, impressionante. Então...
Agora, as ruas de Salvador são bonitas lá? Foi interessante o circuito?
Ó, tava bem cheio, tinha bastante público. Eles divulgaram bastante essa etapa e conseguiram lá atrair o pessoal. Acho que tinham 30 mil presentes, não sei. Não dava pra ver muita coisa em Salvador, não.
Tu gosta de acarajé, Moreno?
Gosto não, Michel.
Alguém quer falar mais alguma coisa sobre Fórmula 1?
Né.
Então, um abraço. Vamos então agora com o De Olho na Copa.
De Olho na Copa. Análise tática, como você nunca viu.
É, a Copa do Mundo tá chegando, amigo. Em dezembro já vamos ter o sorteio dos grupos que vão definir aí. Em dezembro vamos ter o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2010, que vai ser na África do Sul. E vocês sabiam que está tudo parado lá? Os preparativos para as obras dos estádios? Os trabalhadores estão em greve.
Em greve?
E o governo está tentando consertar tudo até que amanhã as obras voltem. Só para você ter uma noção, sabe quanto cada trabalhador ganha, Antônio, por hora, para trabalhar nos estádios da Copa? Equivale a R$1,10, metade da passagem de ônibus. É mole? E eles querem um reajuste de 13%, mas o governo só quer dar 11%. Desde quarta-feira estamos tendo esse impasse aí. E por falar em Copa do Mundo, os preparativos da Copa do Mundo, eles vão fazer amistosos, né? Para poder se preparar. E o Brasil enfrenta a Estônia nessa quarta-feira, às 2h15 da tarde, horário de Brasília. Comentário do Diogo Cunha, a sua expectativa para Brasil e Estônia.
Estônia?
Mordi a língua, tá sangrando, hein?
Uma grande seleção Estônia, né, cara?
É verdade.
É.
Tá brigando para ir à Copa.
Diogo. Tá?
Diogo, olha aí. Fala algum dos craques da Estônia durante a história.
Ah, tem aí o nosso Stravstruts.
Conhece o Stravstruts? Lembro.
Tem os Ragnarspututs também.
Jogou no Twente na Holanda um tempo.
Isso, o outro jogou no Rosenborg.
Esse juntou lá em casa ontem.
Brincadeiras à parte... Seleção Brasileira tem um jogo... 2h15 da tarde esse jogo?
Tarde, nesta quarta-feira, com transmissão da Rede Globo, com narração de Galvão Bueno.
Não vai ter Senhora do Destino?
Não.
Galvão Bueno vai estar lá em Tallinn.
Em Tallinn?
É.
É verdade.
Agora, não dá, né?
É, brincadeira.
Quais são os desfalques da Seleção Brasileira? Tem um desfalque? Mas o Kaká joga, por exemplo? Sabe, não?
Joga.
Joga? Não sei, joga. De repente. Você quem... pediu que o Tardelli foi convocado.
Quem tá fora, por exemplo, é o Ramírez, né? Ramiz está fora do jogo contra a Estônia.
Porque se machucou? Ele tá convocado.
Vamos ver aqui rapidamente.
O Marcelo está fora, foi convocado lateral esquerdo do La Coruña.
Eu nunca ouvi falar
desse cara. Nunca ouvi falar desse cara, mas agora ele já está sendo cotado no Barcelona, então...
Não, e eu ouvi que ele foi o eleito melhor lateral esquerdo da última temporada na Espanha.
Impressionante.
Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Ele jogava no Figueirense antes. Não lembro dele.
Dores na coxa direita, o jogo. Tiraram o Ramiz aí.
Agora, Michel, vou te fazer uma pergunta geográfica. Estônia é um dos países bálticos lá, né?
Sim.
Uma das ex-repúblicas soviéticas.
Perfeitamente.
Né? Tem Estônia, Lituânia e Letônia.
Perfeito.
É uma em cima da outra. Não sei se a Estônia fica embaixo, no meio ou em cima, você sabe?
É, amigo, não sei não, a gente pode procurar saber.
Procura
isso aqui
aí,
agora.
Vê o um mapa aí.
Tá certo.
Você quer a bandeira da Estônia é assim, tipo um grenar, um branco, assim, um negócio assim.
Agora, é um jogo inútil, né? Tem gente aí disputando. Eliminatória. Tá, vai ter jogo de eliminatória agora nesse meio de semana, em algumas seleções europeias. E o Brasil vai ter um jogo que, se ganhar, não acrescenta nada, se perder, uma vergonha, não vai treinar nada, não vai treinar a defesa, não vai treinar o ataque. A Estônia está lá
nas eliminatórias está em quinto lugar num grupo com 6. Eu nem lembro quem são os outros que estão na frente dele, mas...
A Estônia empatou com Portugal recentemente. Foi o maior resultado da história da Estônia.
Então, é
Portugal está mal nesse grupo.
É a CBF enchendo os cofres de dinheiro e pra quê, né? A CBF precisa de dinheiro pra quê?
É pra construir os estádios da Copa. Sem dinheiro público que vai ser.
É brincadeira isso, não... A Estônia vai pagar a confederação, a federação da Estônia vai pagar um dinheiro para a federação do Brasil. E para que o Brasil precisa de dinheiro? Para pagar a seleção italiana, para quando quiser jogar com a gente? Não tem necessidade, não faz nada. É só Ricardo Teixeira ficando aqui.
Michel viu onde fica a Estônia, né?
Fica em cima.
É a última.
É a última. Faz fronteira com a Rússia.
Com a Rússia e separado pelo mar ali com a Finlândia, não é isso?
Finlândia.
Isso aí.
E está,
lá no norte.
Está acima da Letônia, que está acima da Lituânia, que está acima da Polônia, que está acima da República Tcheca.
Tá bom, né?
Tá saindo da estratosfera já, né? Tá uma em cima da outra. Né?
Agora, sorte que é verão. Né? Sorte que é verão. Se fosse inverno, ia ser aquele frio de derreter, né?
É verdade.
Agora, a Finlândia ainda é acima da Estônia, cara. Olha isso, cara.
Amigos.
Geopolítica maneira... com...
Jogo ruim.
Dessa
maneira, alegre, reverente, agora estou recuperado dos fora que o Diogo me deu.
Que isso,
durante todo o programa, né? Foi erro no Náutico, foi erro na tabela de classificação, mas tudo bem. A gente vai desculpando ele e agradecendo a sua presença, Thiago Moreno.
Obrigado.
Substituindo durante alguns momentos o Tayan Barreto, mas sempre presente, pelo menos em espírito, nesse programa que vos recebe.
Que isso, tá matando o cara.
Muito bem. Thiago Moreno, meu muito boa tarde, o seu destaque final.
Ixi, eu não pensei em nada, não.
Essa autenticidade que eu gosto dele.
É o destaque final do ouvinte, isso aí.
Antônio Gaspar, o seu destaque final. E boa. O meu muito boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Eu vou dar dois destaques finais, então. Um pelo Moreno.
Obrigado.
Eu vou falar do Santa Cruz, que lá na Série D não conseguiu, encheu a casa lá. Aconteceram os resultados que precisavam, não lembro quem ganhou o outro jogo, e o Santa Cruz não conseguiu ganhar, empatou um jogo e está fora da disputa para subir. O Santa Cruz em 2006 estava na Série A, caiu para a Série B em 2000, jogou a Série B em 2007, caiu, jogou a Série C em 2008, caiu, e agora está jogando a Série C, D e não vai subir. E vou falar também da Série B do Campeonato Carioca. Eu fui me atualizar para poder dar uma informação aqui, e descobri que são 20 clubes em dois grupos de 10.
É uma coisa enorme, né?
Aí eles vão jogar turno e retorno nesse grupo. Passam os 5 primeiros de cada grupo para a próxima fase.
Muito grande, cara.
Eu sei que esse campeonato vai acabar em dezembro. Eu decidi não me atualizar mais e em dezembro a gente fala alguma coisa.
Como é que é? Passam os 5 primeiros?
São dois grupos de 10, passam os 5 primeiros de cada grupo. Vocês vão
passar turno e retorno
mais
que eles
10.
Jogam?
Aí eu não entendi.
Não, o que eu vi é que são se o time... Até o final, chegar até a última fase, joga 36 jogos.
É impressionante. Quer dizer,
né? É como se fosse o Campeonato Brasileiro, né?
Vai terminar, se não me engano, dia 15 de dezembro. Então, eu queria passar informar aqui os ouvintes de como está a Série B, mas eu prefiro não informar. Em dezembro eu informo.
Acho que o América sobe, né?
O América deve ser um. A outra vaga talvez fique com o meu querido Olaria.
Nova Sul também, tá?
Tem muito time de empresário nisso aí. Tchau.
Oi, Jogo Cunha, o seu destaque...
Passe minha bola, Michel.
O seu destaque, você quer uma ou duas?
Não, uma.
Ah, tudo bom, vai à direita. O seu destaque final, meu, muito boa tarde a você, foi bom tê-lo no programa. Oi. E por favor, se retrate, me peço desculpas até o final do programa, tá?
O programa tá acabando, eu não vou me retratar nem pedir desculpas, porque eu não fiz nenhuma afronta a você. Só corrigi uma informação errada, duas informações erradas.
Mas quando for assim, você fala comigo em off, que eu corrijo no ar depois, tá bom?
Pô, você ficou falando aí na apoteose do nosso querido Barroso, coitado. Ah, eu posso falar aqui, né?
O seu destaque final, Diogo.
Falando de roliço aí, pô. Ó, meu destaque final vai pro tênis. Essa semana temos o Master Series de Montreal, disputado, o Nadal volta aí. Né? Finalmente o torneio de ponta, o tênis desde o Wimbledon não tinha um torneio.
Ele disputou o jogo de duplas e ganhou do Djokovic já.
Ah, é?
Disputou com um dos caras que treina ele, um cara de 41 anos aí, que eu não conheço, e conseguiu ganhar da dupla do Djokovic, não sei quem também.
Deve ser o outro sérvio, Troik, que é um bom jogador. É isso aí, vamos ver quem ganha esse Master Series de Montreal.
E o meu destaque final, hoje tem destaque final, meu, são três destaques finais na verdade. O primeiro, esqueci.
Ah. Ah, Michel, assim não dá.
O primeiro destaque é para a Vai Vai, que vai fazer um enredo sobre a Copa do Mundo, amigo. A Copa do Mundo, Michel, é enredo da Vai Vai.
Falar de Carnaval de São
pro
Paulo.
Pro próximo assim. Carnaval. Segundo destaque final, estamos providenciando mais vinhetas, hein? Atletismo, seleção brasileira e judô. E ainda a vinheta do novo quadro que vai estrear semana que vem.
Qual,
Curiosidades
qual?
Da África. Vamos invadir esse universo africano
e
conhecer um pouco da cultura aqui, africana, sul-africana. Ô,
então aquela passagem está acertada comigo, né? Vou essa semana fazer uma matéria lá na África.
Vai, né? Diretamente para a savana. Você vou te mandar para Malawi.
Vamos fazer umas vinhetas, Michel, pras vinhetas. Aí quando for passar uma vinheta, a gente passa uma vinheta antes, a gente tá com bastante vinheta.
Aí vai ter o som ambiente, assim, os leões.
Não,
assim,
eu já falei com uma qualquer elefante assim, ó.
Mas não precisa, isso vai estar na reportagem. Vai estar na reportagem. Isso.
Como é que é o leão? Como é que é o leão?
E a zebra, a zebra.
E o babuíno traiçoeiro?
Ô, oh, beleza, zoológico.
Então, amigo, gente, semana que vem, além do Fez História, tem a estreia do Curiosidades isso. Da
não
África. Ouviu, Macon? Providencie pra semana que vem, urgente, Seleção Brasileira e Curiosidades da África. E o meu último destaque é que o meu querido Felipe Macon, já estamos acertados, é o novo comentarista da Apoteose, o seu programa de carnaval, Rafael Barroso, infelizmente... Tá com uma dificuldade, né, para poder estar no programa, já que está com outro emprego numa loja muito importante de roupas masculinas aqui no Rio de Janeiro, né? Cada um com o seu taco. Fazer o quê? Gente, eu vou dando muito boa tarde, a gente volta na semana que vem. Diogo, rapidinho.
O Barroso, ele confia no taco dele, né?
Ah, confia no taco dele e dos outros. Amigo, meu, muito boa tarde, a gente volta semana que vem. Esse foi o seu Prorrogação e eu só tenho que falar uma coisa. Tchau!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Nojenta.
Na madruga.
Portal Audio Ativo.
Onde as ideias se propagam.